aí sim, hein? Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando! Hoje com 38 segundos de atraso. A gente pode até atrasar, mas a gente não falta. Vamos nessa, quarto Brasilzão! Seleção brasileira empata com a Espanha em jogo polêmico lá no Bernabéu. Vamos falar do balanço dessa primeira convocação da era Dorival Júnior. Seleção agora só para a Copa América. Vamos falar também de rodada decisiva da Copa do Nordeste. Hoje vamos conhecer os classificados para o mata-mata. Hoje também tem definição do primeiro finalista do Paulistão. O Grêmio será o adversário do Juventude na decisão do Gauchão. E hoje também temos Champions Feminina. Pois é, hoje a bola vai rolar na Europa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre nesse e em outros planetas. 27 de março de 2024, começando mais uma edição da live do André Reni. Hoje com duas presenças, aliás, três. Três presenças mais que especiais, viu, banda? É. Além do João Vereza, que vocês já estão acostumados, teremos Ricardinho Martins para falar de Paulistão e Clarinha Albuquerque para falar de Champions. Chega chegando! Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado! Muito obrigado, banda! Muito obrigado a você que está acompanhando o nosso programa já ao vivo, aí em várias partes do mundo. Mais cedo recebemos já, inclusive, um super chat direto da Polônia. Alô, Leandro Amorim, tá querendo se iludir com a seleção brasileira? É, por enquanto não. Calma, Leandro. Muito obrigado pela mensagem. Obrigado a todos que já chegaram cedo e já começaram a querer pautar o programa. Ei, galera maravilhosa, hein? Você que tá na vermelhinha, tá no YouTube, já deixa o like, já deixa o joinha. Faça como eu estou fazendo neste momento, deixa o joinha. Deixa eu ver a quantidade de joinhas. Deixa eu dar uma refrescada aqui. Ah, cabe mais, cabe mais, cabe mais. Já deixa o joinha, galera que tá no YouTube. Muito obrigado a galera da Twitch, galera que tá na roxinha. É, podia abrir a live uns 10 minutinhos antes e deixar só uma tela estática. Aí, ó, Joãozinho, é pra começar mais cedo pra poder deixar uma tela estática, disse aqui o Georgeton. É, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a todos. Você que está também no Facebook, você que está no TikTok e você que está em outros links espalhados aí, outras plataformas, pagas ou não. Galera que tá no OnlyFans também, tentem focar aqui no programa. É, um abraço também especial a quem está no podcast. Quem acompanha apenas o áudio e não tem o privilégio de ver essa careca maravilhosa, nem ver o visual do João Vereza, mas escuta com atenção os nossos programas, muito obrigado, muito obrigado. E compartilhe também com seus amigos. Olha só, tem o podcast lá da live do André Henning. É só procurar pela TNT Sports aí na sua plataforma predileta. É, nós temos um grande programa pela frente, tá, gente? É, a gente nem ensaiou hoje. A gente nem saiu. Geralmente a gente ensaia o programa, a gente faz uma hora e meia de programa aqui pra ver se vai ficar bom ou não. Hoje a gente nem saiu, porque hoje o programa promete demais. O Ricardo Martins vai estar aqui conosco. Help me, I help you. Popular, me ajuda a te ajudar. Hoje tem Santos e Red Bull Bragantino, a definição do primeiro finalista da edição 2024 do Paulistão. Temos a Clara Albuquerque, direto de Lyon, para falar de Lyon e Benfica pela Champions Feminina. E temos, é claro, também a sua participação. Este é o programa mais interativo da internet brasileira, das mídias brasileiras. A gente está aqui sempre acompanhando as mensagens. Tem umas que eu prefiro fingir que não vê, que não vi, né? Mas assim, a gente está sempre acompanhando. Estamos sempre de olho aqui nos comentários, tanto no YouTube quanto na Twitch, enfim. Evidente que nós vamos falar muito do jogo de ontem da seleção brasileira, tem outros assuntos interessantes, mas eu queria, nesse comentário inicial, fazer um balanço do que foi essa primeira convocação da era Dorival Júnior, uma convocação que já começou com vários problemas, né? Porque o Dorival ele não podia contar com jogadores que certamente estariam convocados e que certamente farão parte ainda do ciclo Dorival Júnior, da era Dorival Júnior na seleção brasileira. Ele perdeu vários jogadores por contusão, depois de convocados. Então ele teve que, em várias posições, se virar. A verdade é essa. E o balanço desses amistosos, tanto a vitória por 1-0 lá em Wembley contra a Inglaterra, e o empate de ontem 3-3 contra a Espanha no Bernabéu, eu acho que a seleção brasileira está voltando para casa com um balanço positivo. A gente vai falar mais especificamente do que foi o jogo ontem, mas essas partidas eram cascas de banana para o Dorival. A gente falou aqui. A volta para casa poderia ser uma baita dor de cabeça para o Dorival. Se chega lá, perde os jogos, não joga bem, toda a carga que vem aí dos últimos tempos, ela iria ficar nas costas do Dorival. O Brasil teve um ano horroroso. O Brasil ficou esperando um técnico que, segundo o Edinaldo, já estava tudo certo, e o técnico não veio. O Brasil vem de dois vexames em Copa do Mundo. Talvez vexame seja uma palavra muito forte, mas vem de duas participações ruins em Copa do Mundo. Então, o Dorival, ele ficaria aí esse período até a Copa América, sabe, um período incômodo para ele, eu tenho certeza. E não vai ser assim. Não vai ser assim. Eu acho que o Dorival vai ter aí praticamente 3 meses para poder observar os jogadores que ele quer com calma, para poder sentar na cadeira de técnico da seleção brasileira e se sentir à vontade. Porque ele ia chegar lá, cara, já com pressão, na sede da CBF eu tô falando, né? Para se apresentar quando ele for, não sei que dia que ele vai voltar a dar expediente na seleção brasileira, lá na CBF, mas ele poderia viver esses momentos aí de instabilidade. E não foi o caso. Não foi o caso, porque não será o caso. Eu acho que ele volta para casa com um balanço positivo. No geral, o Brasil entregou. Ah, o Brasil fez grandes atuações? Não. Não. Mas o Brasil entregou. O Brasil teve uma postura diferente. O Brasil demonstrou muita vontade, até um excesso de comemoração. Ontem, depois do jogo, a gente vai ver aí, a imprensa espanhola tá brava com excesso de comemoração, que é compreensível pelo que foi o jogo. Mas o Brasil apresentou novas lideranças. O Brasil tem uma geração aí, uma nova geração, que parece gostar de vestir a camisa da seleção brasileira e tem um comprometimento bacana com a camisa da seleção. Vamos ver no futuro, foi só uma, né, uma primeira amostra. Mas aquela história que o Dorival falava na apresentação dele, que gostaria de trazer o respeito de volta para a seleção brasileira, eu acho que ele está começando bem, tá? Está começando bem. A seleção brasileira, ela ficou um ciclo inteiro de Copa do Mundo aí na era Tite, sem jogar com ninguém, assim, de, né? O Brasil fez pouquíssimos jogos que poderiam simular, por exemplo, uma partida de Copa do Mundo. Normalmente são aqueles jogos contra a Argentina, Uruguai, que a gente está acostumado aqui, uma semifinal de Copa América, uma final de Copa América, mas confronto contra seleções grandes, a gente, sabe, seleções de camisa, no território adversário. O Brasil abriu mão disso aí. E por alguma razão, chegamos na Copa do Mundo achando que, nossa, poderíamos jogar de igual para igual contra qualquer seleção do mundo e sei lá qual que era a referência. Os jogos que o Brasil fez contra Londres, contra a Inglaterra em Londres e contra a Espanha em Madrid, poderiam muito bem ser jogos de Copa do Mundo. E o Brasil, sabe, se portou bem, mesmo tendo sido dominado em vários momentos nas duas partidas. Nós vamos falar sobre isso. E aí eu fiz aqui uma... Anotei aqui, né? Fiz uma divisão em jogadores que voltam para os seus clubes em alta, na mesma ou em baixa. E aí vocês podem discordar, podem concordar. mas eu acho que voltam em alta. O Dorival Júnior, né? Não vou falar só de jogadores. Eu acho que o Dorival volta, sabe, com um balanço positivo. O Bento volta muito em alta. O Bento daqui a pouco vai estar na Europa, tá? Sinto informar aí aos torcedores do Furacão. Eu acho que por mais que não tenha jogado muita bola, jogou bem e volta em alta o Paquetá, porque ele estava retornando à seleção e existia, né, toda aquela expectativa, pô, ele ficou fora. Agora o Manchester City voltando à carga, querendo o Paquetá, acho que o Paquetá volta em alta. O Andreas Pereira, cara, que muita gente, vários torcedores rubro-negros, não é que eles queriam o Andreas fora do Flamengo depois da falha na Libertadores, eles queriam matar o Andreas Pereira, queriam aposentar o Andreas Pereira pro futebol. Entrou e, sabe, se apresentou bem. Inclusive, melhorou ontem o meio-campo da seleção brasileira. O Rodrigo volta em alta. O Fabrício Bruno, que foi contestado por muita gente, volta em alta. O Endrick nem se fala. O Endrick nem se fala, né? O Endrick tá louco. Vai ter estrela assim lá longe, hein? O Endrick vai ter que ser titular da seleção brasileira na Copa América, tá, ô Dorival? Me desculpa aí, eu li algumas notas dizendo que o Richarlison fica em alta, fica com moral, mesmo sem ter jogado, mas tá em alta com o Dorival. O Richarlison eu coloquei aqui na lista do na mesma. Mas ele vai ter que ficar no banco de reserva se ele for pra Copa América. E sabe quem volta em alta também? Eu falei que não ia falar só de jogadores. A Leila Pereira, tá? A Leila Pereira volta aí como chefe de delegação dessa primeira convocação do Dorival Júnior. E ela se comportou como uma chefe de delegação, sabe? Não foi só uma chefe de delegação política, um cargo político para ir lá fazer figuração. Volta muito em alta a Leila Pereira e depois a gente fala mais sobre isso. Quem que eu coloquei aqui que volta na mesma, além do Richarlison? A zaga, tirando o Fabrício Bruno, né? Que eu acho que o Beraldo ele volta na mesma. Não acho que ele tenha se queimado, não acho que... Os laterais, ainda temos um problema com os laterais da seleção brasileira, né? Ainda temos um problema com os laterais da seleção brasileira. Ontem, inclusive, no primeiro tempo, o Wendel, tudo bem que o Lamine realmente é fora da curva, mas os laterais, o Dorival vai ter que se coçar aí, vai ter que se coçar. Eu acho que voltam na mesma Bruno Guimarães e João Gomes. Jogaram muito no primeiro jogo. E ontem foi um desastre no primeiro tempo, enquanto estiveram em campo. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, quando a gente falar especificamente do jogo. Não se queimaram, longe disso, mas... O Vini volta na mesma. Deveu em campo? Acho que deveu em campo. Mas o Vini, ele tem moral. Ele demonstrou ter uma personalidade, para quem achava que ele não tinha, né? Tem uma personalidade, daqui a pouco vou falar mais do Vini, mas eu acho que ele, né? O Savinho, o Galeno, os jogadores que entraram em campo, acho que voltam ali, entraram e deram conta do recado. Eu vou separar o Danilo aí dos laterais, tá? Porque o Danilo, ele assume um papel de liderança interessante e tal, e jogou bastante no primeiro jogo também. Eu acho que o Danilo podemos colocar na lista do em alta, né? Acho que podemos... Do mesmo jeito que eu separei o Fabrício Bruno dos zagueiros, eu vou separar o Danilo dos laterais. A zaga e as laterais voltam na mesma. Exceções feitas a Fabrício Bruno e Danilo. que acho que voltam em alta. E aí, cara, voltam em baixa. Rafinha, André. Puta, o André, cara. Irreconhecível, né? Irreconhecível. E volta muito em baixa a CBF mais uma vez, tá? A CBF disse que ia fazer um amistoso com a Federação Espanhola, e por mais que a organização seja da Federação Espanhola, um amistoso contra o racismo seria uma campanha global. Fez nada. Fez nada. Largaram o Vini lá na entrevista pré-jogo sozinho. Fizeram nada. Fizeram nada. Aceitaram fazer um jogo sem VAR. Ah, mas a organização é da Espanha. Ô, lindo! Ô, nós vamos fazer um amistoso aqui? Porra, de duas seleções campeãs do mundo. Que história é essa? Que história é essa? Não é assim não, cara. Então eu acho que o balanço, no geral, temos aí as individualidades, mas temos um balanço mais positivo do que negativo. Dorival, é que você agora tenha tempo pra... Eram cascas de banana, velho. Que agora você tenha, né? Tranquilidade pra poder fazer a lista da Copa América. Em junho a gente se encontra de novo e vamos torcer bastante para a seleção brasileira fazer uma grande Copa América, porque eu vi muita gente se empolgando. Eu vi muita gente animada. Evidente que sempre tem os excessos, tanto do lado ruim como do lado positivo. Tem gente já se empolgando com Copa do Mundo, com calma. Vamos com calma. Mas a armadilha que poderia se transformar essa data FIFA, o Brasil conseguiu driblar e driblar bem. 9 horas e 19 minutos. Eita, nós. Última quarta-feira do mês, hein? Última quarta-feira do mês de março. Daqui a pouquinho nós temos o Ricardo Martins, nós temos a Clara Albuquerque. E temos, viu, Joãozinho Vereza? Você sabe que eu sou um apaixonado por aviação. Já estão voltando para o Brasil há algum tempo. Todo mundo deve ter visto aí as fotos. Estão no jatinho da tia Leila, que volta em alta, hein? Tia Leila volta em alta. E a tia Leila voltou, pelo que eu entendi, com a delegação da Seleção Brasileira. Como tem que ser. Foi bem... chefe da delegação. Mesmo o jato da tia Leila tendo trazido aí 3 jogadores do Palmeiras, ela tem que voltar. Ela é chefe da delegação, ela tem que voltar com a delegação. Bem! Mas a tia Leila Pereira tem um jatinho particular. Além daquele avião que ela empresta ao Palmeiras e tal, que é um Embraer, que é maior, ela tem um jatinho que faz essas viagens, inclusive sem escala. Ela tem um Falcon, que é espetacular, cara. Eu adoro aviação, é um Falcon 8X, maravilhoso. E eu acompanho, cara, eu tava acompanhando o voo. Ele fez a imigração em Cabo Frio, desceram em Cabo Frio. O plano original de voo era Galeão, era Madrid-Galeão. Mas desceram em Cabo Frio, que é um aeroporto internacional hoje, e estão rumo a Congonhas. Então daqui a... cara, já está em aproximação para pouso. Já está com Congonhas na mira, e daqui a pouquinho o Endrick, o Murilo e o Richard Hills, que jogou pela seleção colombiana lá em Madrid, eles estarão aí pra ficarem prontos pro jogo de amanhã do Palmeiras contra o Novo Horizontino, que eu vou narrar, inclusive, na TNT e na Max! Max! Oh! Apesar da pancada que o Endrick levou, né? O Endrick levou uma pancada ali, ele tava sentindo a perna. Ô, Joãozinho, bom dia, meu amigo. Você tem alguma discordância aqui na minha lista de em alta, na mesma e em baixa? Bom dia, Joãozinho.
Bom dia, André. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aí. Olha, Eu vou ter que lembrar de tudo que você falou aqui, mas acho
Mas
que
nada te chamou atenção
não,
assim.
não, não, não. Acho que talvez eu colocasse o João Gomes ali um passinho à frente, apesar do jogo de ontem. Realmente eu sei que o jogo de ontem, não, principalmente o primeiro tempo, a gente sofreu muito, principalmente nas transições, né, em velocidade ali de contra-ataque. Até me surpreendeu, porque eu esperava isso talvez contra a Inglaterra, não contra a Espanha. Sofrer mais dessa forma, mas o jogo dele contra a Inglaterra foi tão bom que eu acho que eu colocaria um passinho talvez à frente ali do que você acha, mas assim, coisas pequenas ali, e realmente concordo muito com o Rafinha. Embaixo a galera tá comentando muito aqui no chat, e assim, o Rafinha não é de hoje, né? Aquele amistoso contra. Amistoso... Foi amistoso? Não, foi contra eliminatórias contra a Argentina aqui no Maracanã, que teve aquele, enfim, aquela baderna toda. O Rafinha já tinha ido muito mal, já tinha sido muito criticado, e eu acho que ele volta mais embaixo ainda. Vai ser difícil se continuar dessa forma. Só se no Barcelona ele, né, despontar de uma forma que eu acho que ele ainda não despontou. Vai ser difícil, vamos dizer assim, justificar, né, a convocação dele para uma próxima aí. Mas vamos ver.
Inclusive, dizem que o Rafinha tem uma proposta, né, milionária, bilionária, sei lá do time do Neymar, lá o Al Bilal na Arábia Saudita. Não sei como é que vai ser o futuro do Rafinha, mas acho justa a sua opinião sobre o João Gomes. Eu achei o Brasil cansado ontem. Primeiro tempo, o meio-campo do Brasil tava. Bom, mas antes da gente falar do jogo, você separou algumas manchetes pra gente ou vamos direto no jogo, João?
Separei aqui, André, mas você que sabe, vamos
Não,
passar rapidinho.
vamos passar, sim, senhor,
A gente vai
vamos
falar aqui
passar.
rapidamente sobre a seleção brasileira, né? Vamos entrar em pormenores aqui, além dos que você já citou. Hoje tem Champions Feminina na tela da TNT com o Lyon e Benfica, jogo de volta das quartas de final. Primeiro jogo foi 2-1 Lyon lá na Luz. Claro Albuquerque daqui a pouco tá com a gente, assim como o Ricardinho Martins, que vai falar da expectativa para Santos e Red Bull Bragantino. Primeira semifinal do Paulista. Copa do Nordeste, teremos jogos hoje, né? Última rodada, né, da fase de grupo da Copa do Nordeste. Jogos importantes, onde a maioria dos times ainda pode se classificar. Tabela bastante apertada. Ontem o Grêmio confirmou a sua vaga como finalista do Gauchão contra o Juventude. E, enfim, ainda falaremos de outras notícias ali. Classificados, últimos classificados da Eurocopa definidos. E assim vamos, André.
Boa, João. Tem gente aqui perguntando como é que eu acompanho o avião da tia Leila. Eu sou louco por aviação, cara. Eu sou assinante de alguns sites, tem alguns, tá? Flight Radar, Radar Box, tem vários. Eu sou assinante, eu fico acompanhando. Então eu descubro o prefixo da aeronave, procuro a aeronave que está atravessando o oceano e assim eu vou. Eu sou jornalista, cara. Eu sou curioso e vou lá e fico fuçando. 9 horas e 24 minutos. Vamos falar então do jogo de ontem especificamente. João, e você fica à vontade aqui, cara. Quero trocar ideia com você, porque é bom a gente ter uma visão diferente. Aliás, eu vou dar uma opinião daqui a pouquinho, que eu vou dar uma opinião e vou sair correndo. Você fica aí sozinho e se vira com o chat, tá? Primeira coisa, cara, é que esse amistoso foi vendido pro mundo como um amistoso contra o racismo, né? Desde que aconteceram lá os primeiros episódios mais efusivos contra o Vinícius Júnior, aquelas atitudes racistas, Federação Espanhola, não sei se para limpar a barra, para poder dar uma passada de pano, chamou a seleção brasileira, a confederação, e falou: olha, vamos fazer um amistoso aqui, vamos tentar dar uma. Ok. Então faz um tempo que esses amistosos, não só o jogo contra a Inglaterra, mas esse amistoso contra a Espanha também está marcado. O amistoso não teve nada contra o racismo, tá? Teve nada, teve nada. Seleção brasileira entrou com um uniforme preto, jogaram o Vinícius Júnior sozinho numa entrevista na véspera do jogo. Não teve, sabe, uma mensagem, não teve aquelas frases feitas só, uma só pele. Enfim, teve nada. Teve nada, 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 nada. Não teve, sabe, um posicionamento dos jogadores espanhóis para poder servir de exemplo lá na Espanha. Muito pelo contrário. Não teve. Não teve. Então, um amistoso de. Para ser uma. Como a CBF falou. O início de uma campanha global contra o racismo, desculpa, passou longe disso, passou longe disso. Poderia, muita coisa poderia ter sido feita, muita coisa poderia ter sido feita. Entrevista de vários jogadores juntos, sabe, uma campanha um pouco mais de conscientização. Por exemplo, os mascotes, não tinha um mascote negro que entrou, né, com os jogadores, não tinha, enfim, não, desculpa, não, não, se a intenção era fazer um jogo contra o racismo, não, erraram. O Brasil, João, no primeiro tempo, eu achei o Brasil cansado, cara. Cansado. O Brasil tomou um baile no primeiro tempo, viu, João? A verdade é essa. Não fosse o gol que o goleirão entregou para nós no finalzinho do primeiro tempo, o resultado poderia ter sido bem diferente. Bem diferente. Então, assim, eu acho que no primeiro tempo, o Brasil, bem mal individualmente no meio-campo. Pô, eu querendo ver o Bruno Guimarães jogar de terno, o João Gomes e tal, eu vi um Brasil muito abaixo no primeiro tempo. Agora, como o Brasil esteve abaixo no primeiro tempo e voltou bem melhor no segundo, eu acho que tem o mérito do Dorival aí de ter tido a coragem, João, de ter mudado no intervalo. Porque ele tira o Bruno Guimarães, ele tira o João Gomes, ele tira o Rafinha, não tem coragem de mexer. Aquela história daquela panela que tinha, não, não pode mexer em não sei quem, não pode mexer em não sei quem, não, não teve com o Dorival. Ele mexeu, entrou o André que não jogou bem, mas deu uma dinâmica melhor. O Andreas Pereira, eu acho que entrou muito bem, e o Endrick nem se fala. Então, você achou também que o primeiro tempo da seleção brasileira, o Brasil deveu muito?
Deveu muito e ficou barato. Ficou barato de fato. E a gente teve, como você falou, muita sorte do Nice Mon ter errado aquele passe para o Rodrigo, porque, né, 2-1 melhorou. 2-1 não, 1-1, né? Foi o
Não,
empate.
2-1.
2-1, é 2-1, tô me confundindo
O Brasil
aqui.
tomou 2-0, tomou
Exatamente,
2-1.
2-1. Porque.
Aliás, que golaço do Dani Olmo, hein?
Nossa Senhora.
Mamãe, cara. Ele dá uma caneta no Beraldo, né? Bruno Guimarães vem pra dividir uma bola.
Chegou com o pé mole ali, né?
Chegou com o pé mole, talvez o medo de fazer o pênalti. O cara tá dentro da área e tal, escapa a bola, ele acerta o cara, é pênalti. Então, talvez tenha sido isso, mas que golaço do Dani Olmo.
Absurdo. Joga muito, não é de hoje, não. Desde a época do Dinamo Zagreb, agora no Leipzig, voltando nesse início de temporada aí, depois de lesão, jogando demais.
Eu vou trazer aqui uma opinião que, evidentemente, eu tô errado, porque o mundo inteiro tá falando outra coisa, mas eu vou falar e vou sair correndo e vou mudar de assunto. Eu achei os dois pênaltis, que tá todo mundo falando que foi o roubo do século. Eu achei os dois pênaltis bem discutíveis, tá? Bem discutíveis. Esse aí é o primeiro?
É o
É o
primeiro.
do, é o do... Ah, mas a foto não é essa.
Essa aí é a
Essa
que tá
foto aqui.
nas nossas redes, André.
Então, mas essa aí só mostra o cara caindo porque ele realmente ele pula, ele faz um piscinaço. Mas ele faz porque o João Gomes mete o pé na frente dele, depois que a bola tinha passado. Então, assim, eu vou, de novo, eu vou falar e vou sair correndo, mas a foto não
Ó,
é essa,
essa
não,
aqui
João.
que a gente separou.
Ah. Aí, ó. Aí, ó. A bola já tinha passado. E ele. Olha aí, ó. A foto tá aí. A foto tá aí, ó. Ele coloca a perna para impedir a passagem do Lamine. Que Ave Como joga a bola.
16
Mas
anos.
eu. Mas assim, de novo, gente. Os dois para mim são discutíveis. Se marca, ok. Se não marca, ok. E o segundo, o Beraldo, ele vem e dá um. Né? Ele chega pra deslocar o cara. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum me chamarem de louco. É só mais uma vez que vão me chamar de louco. Mas eu. Caraca, cara. Todo mundo. Beleza. Ele se joga. Ele tem um piscinaço. Mas e aí? Alguém me explica a perna do João Gomes? Porque essa perna, ela não estava lá. Ela faz o movimento. Ela faz o movimento. Ela faz o movimento. Então, assim, vocês podem ver o lance. A gente não pode mostrar o lance. A gente não pode ver o lance. Então, depois vocês vejam. Depois vocês vejam. A bola já tinha passado e tem o movimento de colocar o pé na frente dele. mas, enfim, eu não posso. Isso aqui é uma foto, gente, porque é o que a gente pode mostrar, tá? Eu estou falando para vocês do lance. Estou mostrando a foto porque a foto que estava ali já tinha passado esse movimento aí. Então, assim, ele não está tirando essa perna, tá? Ele não, o João Gomes não está tirando essa perna. Ele colocou a perna na frente. Mas beleza, enfim, o pênalti ele não é só quando você. É quando você também tem a intenção de cometer o pênalti, de fazer a falta, mas, enfim, não é assim não, tá, gente, a regra. Se ele se joga, acabou a discussão, não. Porque inclusive, ele pula ali porque a perna do cara tá na frente. Eu não acho, eu discordo de quem fala que ele pulou antes. Eu discordo. Mas, velho, paciência, não tem problema nenhum. Eu sabia que ia trazer polêmica, eu sabia, sabia. E eu achei os dois pênaltis discutíveis. O Mengelmann tá falando que ele tira a perna antes do contato. Não é verdade, Mengelmann. Não é verdade. Ele coloca a perna. Pode ver, gente, pode ver o lance com calma. Ele coloca a perna, tem o choque e depois ele tira. Podem ver. Agora, tudo bem, se for para brigar com a imagem, não tem problema nenhum. Eu estou falando que foi polêmico, foi discutível. Eu só discordo que assim, pô, onde já se viu? Acho que o árbitro foi mal. O árbitro apita sem a menor convicção. Ele apita e fica olhando pro bandeira. O fato de não ter VAR, e acho interessante, João. Eu não sei se tem, se tivesse VAR, se ia mandar olhar na Europa. Eu não sei. Não sei. Não sei. Agora, João, é engraçado, né? Porque vivem metendo o pau no VAR, e aí quando não tem VAR, fica essa reclamação, né?
Cadê o VAR? E assim, o Dorival mesmo falou, né, que depois do jogo, que ele sentiu o árbitro em dúvida em vários momentos, principalmente nesses lances capitais, e que ele meio que estava, vamos dizer assim, no lúdico dele, ele estava esperando o VAR, né? Porque deve ter muito isso hoje, a gente não tem nenhum árbitro aqui para conversar agora, mas com certeza o árbitro de hoje, com o VAR já há bastante tempo implementado, ele está condicionado àquilo, né? Se ele sabe, a maioria, em alto nível que eu estou falando, né? Ele sabe que o VAR vai estar ali para. Não estou eximindo ele de culpa, né? Mas ele vai estar ali para salvar ou para, enfim, dar uma outra visão. E ontem não tinha. O cara teve que marcar os pênaltis. Como você falou, eles são discutíveis. Mas acho que é isso.
É a minha opinião e eu sei, gente. Eu não estou tentando ser o dono da verdade, não. Eu sei que eu estou errado, porque o mundo inteiro
Até
diz
o
que não.
jornal marca. Aí, ó.
Até o jornal marca. Ah lá, é incompreensível que os dois pênaltis tenham sido marcados a favor da Espanha. O que eu estou falando é assim, ó. Eu teria errado também. Eu teria errado também. E se eu sou o VAR, não mando voltar. Mas eu estou errado. Eu estou errado. Beleza. Todo mundo acha que foi pênalti e eu acho que foi errado. Eu só estou aqui para ajudar na frase do Nelson Gonçalves, né? Que toda unanimidade é burra. Então, pô, esse foi unanimidade. Ó, não foi, porque tem um louco lá, um carequinha, que acha que é um lance bem discutível. E eu não tô nem falando que foi um pênalti. Não tô. Eu só tô falando que não foi esse absurdo todo. Não acho que tenha sido. Enfim. Bom, o Brasil se arrumou no segundo tempo. Especialmente no segundo início do segundo tempo, o Brasil ele passa a jogar mais bola, passa a jogar mais bola. E o Endrick, cara, meu Deus do céu. Vai ter estrela assim e competência evidentemente, que a bola não bate nele para ele fazer o gol, né? Não é que ele entra lá, fica lá um cone e a bola tá batendo nele para entrar aí. Não, ele joga a bola e o Joãozinho, por mais que o Dorival fosse ficar 2 meses aí pensando em como organizar o time, eu acho que a preocupação dele agora vai ter que ser como organizar do meio para trás. Ele vai ter que arrumar uma zaga, não sei se ele vai. Né, eu acho que o Marquinhos deve voltar. Eu não sei qual é o período de volta do Militão, mas acho que o Militão ainda
Tá pra
demora.
voltar o Militão, assim, não é tipo dá uma semana, mas também não é depois da Copa América, tá? Pode voltar aí no final da temporada do Real Madrid.
Pois é. Então, assim, de repente, eu acho que nós vamos ter convocações diferentes para a zaga. Acho que o Fabrício Bruno passa a ser uma boa opção, tá? Mas acho que a preocupação do Dorival vai ter que ser laterais, Zaga, acho que com goleiro. Tô curioso para ver como é que vai ser, né? Porque aí volta o Ederson, volta o Alisson. É, eu acho que o Bento deveria ser o titular da seleção brasileira a partir de agora. Acho mesmo. E agora do meio para frente, cara. Ô Dorival, por favor, escuta o maluco aqui. Eu sei que eu sou maluco, que as minhas opiniões são. Mas é, dá um desconto pra minha opinião aí do lance dos pênaltis. Velho, é Rodrigo, é Endrick e é Vinícius Júnior. Ah, se o Vini continuar não entregando na seleção brasileira, eu acho que ainda devemos, né? Porque não é possível. Ele joga muito no Real Madrid, na seleção ainda não conseguiu entregar. A gente tem outras opções aí, tem Martinelli, sei lá, enfim. É, mas o Endrick é o nosso 9, João. Não dá para continuar insistindo com todo carinho no Richarlison.
É, André, concordo contigo. Eu acho que nem que ele está pedindo passagem. Acho que já passou dessa fase. É, tanto no Palmeiras no final do ano passado, né, na reta final do Campeonato Brasileiro, ele já demonstrou não só a estrela, mas a competência, o faro de gol, o ser decisivo. E na seleção, em dois jogos, ele mostrou a mesma coisa, mesmo saindo do banco. Acho que o Dorival não quis, eu estou supondo, né, mas não quis queimar o Endrick, entre aspas, assim, de colocar ele, né, como titular, principalmente em jogos com toda a carga que você já citou desde a semana passada que esses jogos tinham. E o único ponto que eu tenho, e aí, como você bem falou, né, para não ser unanimidade aqui entre nós dois, para ter um contraponto, é pedir até pedir, né, mas tanto para você quanto para mim, quanto para a galera do chat, todo mundo com calma, né? Calma com o Endrick, por mais que ele seja ou pareça ser isso tudo, eu fico com muito receio de ter uma sei lá, ele ser queimado de alguma forma aí, mesmo que ele, enfim, comece como titular Copa América e vá bem, depois Real Madrid se destaque, a tendência até é essa, né, pelo que ele tem demonstrado. Mas eu tenho. É porque ele é uma joia tão rara, cara, que dá medo de, sabe, quando você tem uma coisa muito, muito, um valor muito sentimental que você não gosta, às vezes, nem de sair na rua com ela, ou, sabe, essa sensação, tipo, guardar num potinho, dá vontade de fazer isso e ter o cuidado que ele merece, né? Só é muito novo, cara. Então vamos com calma, mas acho que tá pedindo passagem pra frente já.
Então, eu concordo com você. A gente tem que ir com calma. Vai ter que avisar a imprensa da Espanha para ir com calma, porque é evidente que agora ele já. Pô, o cara vai para a Europa, ele mostra o cartão de visita dele em Wembley contra a Inglaterra e no Bernabéu contra a Espanha. Então, assim, ele poderia ir no Estádio Olímpico de Berlim apresentar o cartão contra a Alemanha e no Stade de France contra a França. No Monumental de Núñez contra a Argentina. Seria isso, né? Seria isso.
San
Ele
Siro,
foi
Itália. Pronto, acabou.
San Siro, Itália, mas ele, cara, os dois que ele tinha para apresentar o cartão de visitas, ele apresentou. Então assim, eu entendo, acho bem justa a sua colocação, porque a gente tem que tomar cuidado. A gente se empolga muito e a gente também detona muito rápido, né, os jogadores, enfim, as pessoas, mas estamos falando aqui de futebol. Eu concordo. Só que tem o seguinte. Eu, Dorival, né? Eu sou o Dorival Júnior. Eu tenho dois jogos, casca de banana, casca grossa, dois jogos delicados pela frente, na minha primeira passagem pela seleção brasileira, na minha primeira convocação, cheio de desfalque, cheio de problema. Eu vou pegar a Inglaterra em Wembley. Bota o moleque faz o gol da vitória. Eu vou enfrentar a Espanha no Bernabéu, tô perdendo o jogo, bota o moleque empata o jogo. E as minhas opções hoje, de nove, não estão pedindo passagem. A gente poderia ter hoje, olhando para uma nova geração de seleção brasileira, pô, eu quero muito ver o Vitor Roque nessa seleção, muito. Mas o Vitor Roque ainda não está pedindo passagem. Nós temos o Pedro, mas não é o mesmo estilo. Então, cara, desculpa, mas o primeiro da fila é o Richarlison, eu nem vou falar. Porque assim, eu li aí, essa galera que acompanha a seleção brasileira, que vai no dia a dia de seleção, eles têm ali, conversa com o cara da comissão técnica, conversa com um, conversa com o outro, né? Ok. Então, assim, eles devem ter a informação. Falam que o Richarlison, mesmo sem ter jogado, ele sai em alta com o Dorival. Mas para ser titular, eu quero ver a sua carinha, João. Coloca a sua carinha aí que eu quero ver. Porque eu quero fazer uma pergunta para você. Um técnico de futebol, Dorival, se coloca na função do Dorival. Você tem coragem de chegar na estreia da seleção brasileira? Bom, o Brasil vai fazer dois amistosos ainda, né? Contra México, Estados Unidos e tal. Mas cada um vai estar vindo de um lugar, a gente não sabe condição física e tal. Vamos supor que o próximo jogo da seleção brasileira seja a estreia na Copa América. Você tem coragem de colocar o Richarlison de 9 e não o Endrick? Você acha de boa? Pode ser sincero, é para ser sincero.
Cara, pensando com a cabeça do Dorival, eu acho de boa. Pensando com a minha cabeça, eu não acho de boa. Pelo que está acontecendo até agora, né? Em 27 de março, que as informações que a gente tem aqui em 27 de março de 2024, eu como. É porque assim, o Dorival ele já mostrou, como você bem citou, por exemplo, no intervalo, trocando um monte de gente, que ele tá ali. Ele tá ali para exercer a função dele, que é de treinador, colocar quem tá melhor, para mudar o jogo, porque ele tá sendo pago para isso. Só que, tem também, e aí não dá pra. Acho, a galera do chat sempre fala tal, ah, esse cara não tá jogando nada, não sei o quê. Seleção não é, vamos dizer assim, para recuperar jogadores. Isso a gente foi muito falado no ano passado, né? Por conta do próprio Richarlison. Mas eu acho que na cabeça do treinador, tentando pensar com a cabeça dele, e isso não é só pro Dorival, né? Vários treinadores. O grupo ali faz muita diferença. Então, assim, pode ser que ele coloque o Richarlison contra uma Costa Rica, que vai ser o caso da estreia da Copa América, para sentir. Aí o Richarlison. Vai mais ou menos, o Endrick entra no segundo tempo, vai bem, ou faz um gol, os dois fazem um gol, o Richarlison no primeiro tempo, o Endrick no segundo, e o Endrick vai tomando esse lugar aos poucos. Eu acho que, de novo, pensando na cabeça do Dorival, não que seja o certo a fazer, mas talvez por esse cuidado, para até se proteger, ele faça isso. Mas eu, nesse momento, com as informações que a gente tem, não acharia de boa, não. Vamos com o Endrick e é isso.
É, eu iria com o Endrick nesse momento, assim, fácil, fácil. Claro, a gente tem quase 3 meses pela frente, tá, gente? A gente tem quase 3 meses pela frente, então vamos aguardar. E nesse momento acaba de pousar a Aeroleila, a aeronave da tia Leila, no aeroporto de Congonhas, depois de uma escala em Cabo Frio, com Endrick, Murilo e Richard Hughes a bordo. Inclusive com um fisioterapeuta do Palmeiras. Palmeiras fez um investimento aí bem interessante. Vamos ver se aquela pancada do Endrick não vai prejudicar. Que depois que esfria, velho, uma pancada. Tudo bem que a temperatura estava negativa ontem em Madrid. Já estava frio, mas ele estava no calor do jogo. Então, amanhã a gente vai ver se o Endrick vai para campo ou não. O Murilo não jogou nenhum minuto. O Endrick jogou. Entrou nas duas partidas. E o Richard Hughes jogou ontem 90 minutos contra a Romênia. E tinha jogado 45 minutos contra a Espanha, vestindo a camisa da seleção colombiana. Vamos aguardar aqui um Brasileira de Futebol. 9 horas e 44 minutos. Antes de falar com o Ricardinho, eu só queria comentar a publicação do Laporte, que ele colocou aí nas mídias sociais, eu não faço mais parte desse X aí, desse negócio. Mas ele usa uma frase, ele usa um post de alguém que utilizou uma frase que o Vini usa para poder se defender lá, dizendo que ele provoca, que ele, enfim, que ele é mala no jogo. Ele falou: eu só quero jogar futebol. Foi inclusive uma frase que ele falou na entrevista. Era uma entrevista sobre as ofensas racistas que ele tem recebido na Espanha, e ele falou na entrevista, né? Pô, cara, eu só quero jogar futebol, e assim, tá difícil de jogar futebol. E aí, tem o vídeo, tá? Vocês precisam ver o vídeo. O Vini realmente, ele vai mal, ele vai ali nas costas do Laporte, e enfim, e aí gera essa publicação do Laporte. E isso é um prato cheio, tá? Pra quem quer seguir na campanha contra o Vini Júnior, misturando as estações. O Vini, eu acho que ele pode ser bastante criticado pela atitude que ele teve. Mas criticado na bola, falando de jogo, não utilizando a raça. que é o que estão fazendo. Que é o que estão fazendo. E o Laporte, ele colocou mais gasolina na fogueira. Então, o que o Vini fez parte de um jogo de futebol em que ele errou, sim, mas fez parte de um jogo de futebol que estava numa temperatura elevadíssima. Inclusive, a imprensa espanhola, eu acho que corretamente, falou, pô, o Brasil está comemorando o quê, né? O resultado de um amistoso e tal. Eu acho que a comemoração do Brasil foi... bem, talvez tenha passado ali da régua normal para um amistoso. Mas a crítica que o Vini merece é parte do futebol. Ele tem que ser criticado, merecia ali um cartão, mas o que o Laporte faz é justificar o que fazem com ele nas ofensas racistas. É o pessoal que vem justificar as ofensas racistas, também ele provoca, também olha aí o comportamento, então eu posso. Foi mal o Laporte, foi mal. E a atitude do Laporte e do Jourinho aí, eu não sei, é um perfil inclusive verificado, eu não sei se é um perfil de... Tem a foto do Mourinho no perfil? Não sei se é uma zoação.
Tem uma zoação, mas verificado hoje no Twitter, André, é só apagar, né?
Ah, é? Ah, é verdade. É verdade, aqui eu já tinha saído. Então, assim, eu acho que esse é um retrato do que pode acontecer agora com o Vinícius. Então, esse negócio aí do jogo contra o racismo e tal, talvez o fato de terem colocado o Vinícius... E a gente falou isso com a Tati aqui, tá? No dia seguinte. A Tati alertou isso. Falou, olha, como é que tem sido aí e tal. A Tati falou, olha, eu tenho medo do futuro agora. E essa história de ter deixado o Vinícius sozinho lá, de, por exemplo, não terem ido jogadores da Espanha, de não terem ido jogadores de outras nacionalidades, de terem deixado ele sozinho, deixaram o Vini como... sendo o cara solitário, que ele está sendo, inclusive, nessa briga. A briga não é do futebol contra o racismo, a briga parece ser só do Vini contra o racismo. Eu tenho a sensação, por esses tweets aí, por essa atitude aí do Laporte, que a situação pro Vini vai ficar ainda pior na Espanha. Acho que vai ficar ainda pior. Vamos aguardar, tomara que não, mas o tal do jogo do amistoso contra o racismo, deixaram o cara sozinho lá. Deixaram o cara sozinho. Ricardinho Martins, bom dia, meu amigo. Help me, I help you, popular, me ajuda a te ajudar. 9 horas e 49 minutos, Ricardinho, tudo bem? Você tá mutado, amigo. Não tá, não? Então, pera um pouquinho. Pera um pouquinho que o nosso João vai desmutá-lo. Fala com a gente, Ricardinho. Deixa eu ver. Testando.
Ih, rapaz. Pera aí. Tô tentando aqui, André. Só um instantito.
Segura aí, Ricardinho. Por enquanto, você vai por mímicas. Por favor, faça o Help Me, é Help You com mímicas. Tem gente falando aqui, deixa eu aproveitar enquanto eu arrumo o áudio do Ricardinho, tem gente falando, rapaz, dentro de campo é guerra e tal. Tudo bem, se vamos levar por esse lado, queremos levar pelo lado de que, olha, dentro de campo, então dentro de campo, vai lá falar, vai pedir cartão, vai pedir. Agora, usar de racismo, vocês acham válido? É guerra, então vale tudo? Será que essa guerra que tá todo mundo falando, a gente não pode entender como um evento esportivo? Como um time querendo ganhar do outro? É tão difícil. E aí termina o jogo, você vai lá, aperta a mão do vencedor. É tão difícil você colocar um limite pro que é permitido para tentar vencer? Eu acho que uma guerra é bem diferente de um jogo de futebol. Agora, se vocês acham que vale qualquer coisa, mas pode desestabilizar o cara, se é pra desestabilizar, tá valendo. Eu acho que não. Eu acho que tem um limite. Eu acho que tem um limite. Eu acho que o racismo transborda qualquer limite. Qualquer limite. Eu acho que o racismo, em momento nenhum, é justificado. Eu acho que em momento nenhum. Ah, mas é para ganhar um jogo de futebol. Desculpa. Eu quero ganhar um jogo como esportista que eu sou. Não como um ser humano de merda. Perdão aqui com o meu francês que... Eu acho que o cara que utiliza isso é um ser humano de merda. Perdão, mais uma vez. Eu acho que não tem justificativa. O que vocês entendem como guerra é um jogo de futebol. É esporte, que tem que ter um vencedor, que tem que ter um perdedor. E que não vale você se utilizar de qualquer arma. Agora, tem gente que quer justificar o racismo para poder ganhar um jogo de futebol? Desculpa. Eu não concordo. Não concordo. Ricardinho, e aí, hein? Você consegue falar ou não?
André, estamos tentando aqui mudar o fone do Ricardinho. Ainda não. Ainda não ouvimos o Ricardo. Está tentando mudar ali o device para ver se vai.
É, porque ele realmente, eu tô vendo aqui que ele não está...
O senhor me ouve agora?
Agora eu te ouvo, como diria o outro.
Como diria o outro.
Bom
tudo
dia.
Certo, nada resolvido. Help me, help you. Bom dia. Aliás, só rapidinho aqui, o senhor tem sábias palavras, né? O senhor abriu o programa de forma brilhante. Estou acompanhando o senhor desde as 9 da manhã, que a gente vem aqui para a TV, sai de Santos 7h30, né? Chega aqui 9h30, 2 horas, não tem jeito. Trânsito infernal da capital, mas se abriu de forma brilhante e assino muito. 99% do que o senhor falou aí com relação à seleção brasileira, com relação ao Vini Júnior, eu estou contigo. Ele está sozinho nessa briga. O Real Madrid, que é o clube onde o Vini Júnior joga, já passou da hora de tirar o time de campo. Já passou da hora de dizer o seguinte: é assim que vocês querem? Então aqui nós não estaremos. Você imagina o Real Madrid saindo de campo num jogo do Campeonato Espanhol? Abandonando, por que estão saindo? Porque aqui não tem condição de jogar. O Real Madrid precisa abraçar o Vini Júnior também, viu, André?
Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem falado aqui, depois da entrevista dele eu falei também. Ele, cara, quem tá junto com ele nessa é muito pequeno na história. Sou eu, é você, é o outro, 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 mas não tem um cara ali com 30 milhões de seguidores, não tem um cara com um negócio, sabe, que, pô, junte com outro que tem 70 milhões, que junte com outro que tem 100 milhões, que tem... E, pô, custava, velho, os jogadores estarem todos juntos ali. Custava, sabe, alguns outros que não estavam no jogo, que não estavam, mas também fazer parte disso. A gente não tem, infelizmente, a gente não tem. O Vini Júnior tá sozinho nessa. Quem aqui no Brasil poderia ajudar, não ajuda, né? A gente sabe. Quem fora também poderia ajudar, também parece que não é algo que não. A verdade é que ele tá praticamente sozinho nessa, e eu tô usando praticamente com muita boa vontade, porque a verdade é que, do tamanho dele, ele tá sozinho nessa história. Ele tá sozinho. E acho que agora vai ser pior para ele a partir de agora, tá? Porque deixaram ele lá aos leões e, velho, vai ser disso aí que o Laporte fez pra cima. Vão utilizar algo do futebol que ele tem que ser criticado. Ele poderia ali, se tem VAR, ele poderia ser expulso, ele poderia, ele vai lá, ele usa um negócio fora do lance, fora do... É bobagem, mas é do jogo. Ele tem que ser punido no jogo. Usar a arma da raça pra... Eu acho lamentável. Ricardinho, vamos falar de Santos e Red Bull Bragantino. Hoje sai o primeiro finalista do Paulistão 2024. Jogo 8h30 da noite na Neoquímica Arena, certo, Ricardinho?
Perfeito. 47.500 ingressos colocados à venda. Só há ingressos agora para os camarotes da Neoquímica Arena. Serão 45 mil santistas, 2.500 torcedores do Red Bull Bragantino. Pela primeira vez, o Santos mandará um jogo como o time da casa, né? Na Neoquímica Arena. A gente já teve o próprio Novo Horizontino jogando na Neoquímica Arena contra o Santos como mandante. O Red Bull Bragantino, numa Copa Sul-Americana, jogou na Neoquímica Arena como mandante, mas um grande rival será a primeira vez, né? O Santos fez um acordo legal aí com o Corinthians, vai ficar bom para todo mundo. Todo mundo deve ganhar em torno aí de 1.300.000, 1.500.000 reais na partida de hoje, e o Santos abre a porta para jogar em São Paulo, né? Enquanto o Pacaembu não fica pronto, a Neoquímica Arena pode ser um local para o Santos jogar. Tem o Morumbis, que o Santos jogou contra o São Bernardo para 50 mil pessoas e hoje não será diferente. Só que o problema do Santos, eu não diria que nem é fora de campo, né? Daí sim, dentro de campo. Os últimos 5 jogos do Santos, uma queda técnica e física que deixa o torcedor bastante preocupado. Como a gente informou nas redes sociais da TNT Esportes, fala sobre o Formiga, bom dia. O Santos não terá o Aderlan, está fora no departamento médico. Com isso, o técnico Fábio Pepe Carilli já tem o time definido, fez um trabalho ontem na Neoquímica Arena. E não terá também o Otero, né? Jogador que jogou de forma brilhante contra a equipe da Internacional de Limeira, que o senhor esteve na Vila. Ele comeu a bola, mas foi expulso diante da Portuguesa no jogo que o Santos passou nos pênaltis. O time está pronto, está definido, tem transfer ban na parada. Dentro de campo, as coisas estão melhorando, mas fora deles, é um problema atrás do outro, viu, André?
Eu espero, sendo bem sincero, que não tenha nenhum problema na Neoquímica Arena, que o Santos seja um grande visitante, que o Corinthians seja um grande host, né, um grande anfitrião, que deixe tudo arrumadinho para que o Santos utilize as estruturas da Neoquímica Arena e que o Santos também tenha né, a decência, enfim, o respeito de deixar tudo organizado. Porque a gente sabe que esse tipo de situação vira e mexe, acontece de quebrar cadeira, quebrar banheiro, enfim. Tomara que seja tudo feito num alto nível entre Corinthians e Santos, porque acho que, como você disse, todo mundo tem a ganhar. Inclusive e principalmente o torcedor do Santos, da capital. A torcida do Santos na Zona Leste, na região de Itaquera, é imensa. É imensa. Então, tomara que o torcedor do Santos aproveite o momento. É uma semifinal importantíssima, jogo único, não tem prorrogação. Se empatar, vai para pênaltis. E como disse o Ricardinho, o Santos está quase completo, inclusive com o Juliano, né, Ricardinho?
Inclusive com o Juliano, apto para jogar os 90 minutos, se precisar estender um pouquinho a corda, ele vai estender. Ele entrou contra a Portuguesa e mudou, né, até a maneira do Santos jogar. Santos teve a expulsão, teve um homem a menos. Só rapidinho com relação à locação, o Santos está locando a Neoquímica Arena. Então, tudo aquilo que acontecer na Neoquímica Arena é responsabilidade do Santos. Se o torcedor quebrar uma cadeira, o Santos vai pagar. Se o torcedor quebrar um vaso sanitário, o Santos vai pagar. O Santos jogou no Morumbi esse ano e não teve nenhum problema. Imagino que também não vai ter na Neoquímica Arena. É um jogo de futebol. Não adianta você, torcedor do Santos, se o Santos for eliminado, perdendo os 90 minutos ou perdendo os pênaltis, quebrar a cadeira e jogar para dentro do campo. Sabe o que vai acontecer? Primeiro, que o Santos vai ter que pagar, e segundo, que o Santos não vai mais poder locar na Neoquímica Arena. Então tem que ser um pouco inteligente. O time, André, do Santos vai ter Papa, defensor de pênalti, defensor para calar a boca de muita gente, Papa João Paulo no gol, Rainer na lateral direita, contestado Felipe Jonathan na lateral esquerda, Van Gil Dijk e Joaquim na zaga. Aí você vai ter no meio de campo João Zito Schmidt, Pito Cross e Juliano. Na frente, o Imperador Julian Furch, como centroavante, pela esquerda o Guilherme, e atenção, André, vem comigo. Acorda, Pedrinho, hoje tem campeonato. Pedrinho foi escolhido para o lugar do Otero. Eu espero que o Pedrinho estreie com a camisa do Santos Futebol Clube, que até agora ele e um Cone, é melhor ter um Cone. Para mim, o Carille erra, era para colocar o Patati. Se você quer sorrir, é com Patati. Para jogar hoje, ele acaba optando. Acorda, Pedrinho, pelo lado direito. Pedrinho já não tem jogado nada pela esquerda. Pela direita, então. Mas esse é o Santos. Pronto para o jogo, com o incentivo e com o apoio da torcida. E ontem treinou até no CT Joaquim Grava, viu, seu André Hennes?
Eu vi esse treinando no CT do Corinthians. Ô, Ricardinho, só pra gente deixar claro aí, esse novo transfer ban do Santos ainda é aquela josta de negociação que o Santos fez com o Cueva. O Santos tá num transfer ban porque deveria ter pago e não pagou uma fortuna pro Cueva. Pô, se o Santos entrasse num transfer ban porque contratou o Messi e não pagou, porque nada justificaria, tá? Mas, pô, eu até falaria, pô, velho, eu também teria, né? Eu também teria me afundado em dívidas para contratar o Messi, o Cristiano Ronaldo. Mas pelo Cueva, Ricardinho!
Eu preciso voltar só rapidinho aí na linha do tempo. Essa contratação foi feita por José Carlos Pérez a pedido de Jorge Sampaoli, que encheu o saco do presidente para contratar esse ingrato desse Christian Cueva. Isso é um vagabundo da bola. E aí o Santos teria que pagar o Krasnodar 4 milhões e meio de dólares. O Santos não pagou. O ex-presidente do Santos, que é o pior da história, que é Andrés Henrique Rueda Garcia, disse que tinha o dinheiro separado e acabou não pagando o time russo. Ele saiu dizendo que estava tudo acertado, não pagou. O Santos recebeu o primeiro alerta da FIFA e acabou não conseguindo um acordo com o Krasnodar. Foram três propostas para o time russo, nenhuma delas foram aceitas, inclusive propostas, meninas, propostas feitas com garantias para o pagamento. O time russo não aceitou, Santos tentou colocar o Messias na negociação, tentou colocar até o próprio Joaquim, que um tempo atrás o time russo queria, mas os homens querem dinheiro. As negociações continuam, mas a partir do dia 10, o Santos não poderá inscrever nenhum outro jogador se não chegar a um acordo com a equipe da Rússia.
O Ivan Piel que está falando aqui que o Santos, com essa contratação do Cueva, entrou na Cueva. Ô, Ricardinho, eu vi que você estava chamando a atenção aí das nossas funcionárias, porque estava um barulho aí, mas errado tá o senhor de ter escolhido a cozinha da emissora para poder fazer o nosso programa.
É que aqui
Tem tanto lugar aí.
a iluminação é boa, eu fico mais bonito. Aqui eu estou de frente para as árvores, num visual bonito, fico mais tranquilo, assim, eu não me estresso muito. Que daqui a pouco começo de placa, para eu entrar o Bruno Formiga, o senhor sabe que é difícil, então eu preciso entrar sem. Tranquilo, porque se eu fosse para qualquer outro lugar mais fechado, eu já ia ficar estressado. Para aguentar o Formiga daqui a pouco, o senhor sabe como é difícil, como é complicado. O senhor convive há mais tempo com ele do que a minha pessoa. Então eu quis ficar num lugar mais zen, mais tranquilo, olhando para o verde. Entendeu, seu André René?
Hoje nós temos Vitor Lopes apresentando, Bruno Formiga, este que vos fala, Ricardinho Martins, e Giovana Kiel no de placa. Por favor, façam um tour aí pela emissora antes da gente terminar, o Ricardinho, para mostrar para a galera como são os bastidores, como é os bastidores aí da emissora. Olha lá, ó.
Então, aqui você disse é a nossa cozinha,
Isso.
né? Tem até uma maquininha que o senhor frequenta bastante, mas não vou mostrar porque está cheio de marca. E aqui é a nossa redação. Ó.
Olha lá.
Aqui, ó. Entendeu?
Completamente vazia.
É cedo, né, senhor? É cedo, né? Aqui, ó, vou dar
Cedo?
aquele giro. É cedo, para os outros é, para nós não. Aqui, ó, é a Aninha na recepção.
Yeah.
A Aninha está aqui. Aqui, quando você chega mais cedo, tem um sofazinho. Até dormi nesse sofá já. Aí já mostrou a redação. Já que vamos fazer direito, né? Já que o senhor pediu,
Ô
vamos
louco
fazer
meu,
direito. Ô,
aqui
louco!
a gente faz
Ao
ao
vivo!
vivo.
Aqui, ó. Aqui é o estúdio, que a galera conhece, né? Ah, o Wilson, chubarão. Olha lá, correndo da câmera. Aqui é o estúdio do De Placa. E para encerrar, eu vou mostrar ela. O terror da Warner Bros. Discovery. Aqui é o local mais concorrido, senhor André, aqui. Aqui, e olha quem está aqui, ó. Bruno Formiga, Vitor Lopes. Ah, não é ela hoje, não é a maluquinha da Marcela, por isso que está esse silêncio, está tudo beleza aqui, que ela não veio, viu, seu Daniel? Formiga, está tudo certo?
Tá achando que tá na 25 de março?
Ficou quase isso, está tudo bem?
Tá tudo certo, bom
Ó,
dia.
dá um pulinho para o André Hens.
Grande Drehen, fenômeno.
O
Nossa. Microfone tá saindo
Impressionante.
aqui. Aqui. Aqui
Impressionante.
quem está batendo.
O Bruno Formiga. Oi,
Beijo!
Giovana
Oi, Giovana
Beijo,
aqui.
seu
Beijo.
lindo!
Olha quem tá ali, ó, seu amigo também, ó.
Henrique!
Henrique. É isso, hoje tem uma maquiadora nova, por isso que tá um silêncio aqui, ó. Não tá a louca da Marcela. Fala do Formiga.
Não, cara, o Formiga já tá com a cara emburrada e nem começou o programa ainda, cara.
Ele tá falando aqui, eu vou dizer o que ele disse, que você nem começou o programa, já tá com a cara emburrada.
Acabei de acordar, queria que eu estivesse feliz.
Você não veio de Santos?
Não, vim, tava aqui do lado, pô.
O homem mora em São Vicente e não vem para cá, André, porque diz que não consegue chegar a tempo.
Conversa, eu tô hospedado aqui na minha parceria. Não vou fazer publi para não invadir a publi do André.
Como é que você aguenta isso aqui, André? Há tantos anos.
Eu aguento, quer dizer, aguento a distância, né? Há muitos anos. Não, você tá louco. Se eu tivesse. Esse lugar aí, pra galera que tá perguntando, pô, tão passando roupa, tão não sei o quê, essa aí é a área do figurino.
É o camarim, é figurino.
Marinha, a ala de maquiagem, por isso a Giovana está sendo maquiada, temos lá roupas, temos, ó que beleza. Ó, esse é o jornalismo ao vivo, esse é o jornalismo verdade. Estão perguntando aqui, o João está perguntando, se tem uma ala aí, pergunta para o Henrique, que é nosso figurinista também, se tem uma ala só de perucas, porque assim, Henrique, tem a peruca do Mauro Betting, tem a peruca de alguns outros, se aí tem uma ala de perucas.
O André quer saber o seguinte, se a gente tem a ala de perucas, só peruca, do Mauro Betting, quem mais você quer falar? Vitor Sérgio Rodrigues, Jorge Igor, é isso, né? Você está falando dos caras que fizeram implante, né? Né, seu Mauro, cara de pau?
Mauro Betting.
Tem uma salinha ali só de peruca, se você quiser ver depois, vou pegar uma para você ver.
Ele vai buscar uma peruca. Aqui é o jornalismo verdade, ele vai buscar uma peruca. Tá achando o quê? Você pediu? Aqui. Põe no cabelo, peraí. Fica olhando o Vitor Lopes aí, põe aqui.
Fica olhando o Vitor Lopes. Ai, meu Deus.
Agora olha pra mim. Olha lá.
É o fone 3.
Tu já foi, Vitor?
Eu já fui, é o fone 3.
É o fone 3. 3x10. Olha o fone, olha a banana. Olha o mamão, olha o melão. Olha o celular.
Tchau,
Ricardinho. Muito obrigado por esse momento histórico da live do André Henning.
Cara, o que aconteceu aqui?
Cara, você sabe que eu morro de felicidade, velho, que não tem um chefe que vê o programa. Porque se tivesse um chefe vendo o programa, a gente tava tudo na rua. Quando os caras ficam sabendo, é quando fazem corte, aí os caras vêm, mas eles vão ver 3, 4 da tarde. Aí o que acontece, João? Aqui é um jornalismo verdade, velho. Aí eu vejo o telefone tocando, ih, cara, viram os cortes do programa de hoje. Tô fora, eu não atendo. Eu não atendo.
Faz muito bem, né?
10:08. O que aconteceu nesse programa? Tem uma ala só de perucas lá, cara. É pra isso que eu pago a internet. Ai, cara. Vou falar rapidinho enquanto a gente aguarda a Clara Albuquerque, porque hoje tem Champions Feminina. Deixa eu falar de alguns assuntos aqui. Hoje tem Copa do Nordeste. A gente tem a última rodada da fase de grupos, todos os jogos às 9:30 PM. E, cara, tá uma briga lá na Copa do Nordeste, porque só o Bahia tá classificado. Só o Bahia. O Sport tá praticamente, tá? Aí tem CRB, Ceará, Botafogo da Paraíba, Vitória, Maranhão, River, todo mundo brigando por vaga lá no Grupo A. E com um detalhe interessante, o Vitória, depois que perdeu o Bavi, ele tava numa situação muito delicada. Ele tinha que ganhar do Fortaleza fora, ganhou do Fortaleza, só que agora ele precisa fazer a parte dele e torcer para um dos rivais de grupo perder o seu jogo. Um só já funciona. E um dos rivais, o Botafogo da Paraíba, joga contra o Bahia, que já está classificado. O Bahia vai enfrentar o Botafogo da Paraíba, o Belo, com o Sub-20. Nem o Rogério Ceni viajou. O Bahia está pensando já no Bavi, Vibá, né? Vai ser no Barradão, no primeiro decisivo do Campeonato Baiano. No Grupo B, o Bahia já está classificado. E aí tem Fortaleza, Altos, Náutico, Juazeirense, 13. Acho que até o ABC está nessa briga para pegar a vaga no Grupo B. Nós vamos ter a definição dos classificados para o mata-mata da Copa do Nordeste hoje à noite. E tivemos a definição lá no Gauchão. O Grêmio venceu de novo o Caxias por 3-2. Tinha vencido o primeiro jogo por 2-1. Lá em Caxias, venceu por 3-2 e está classificado, vai fazer a final do Campeonato Gaúcho contra o Juventude. Ontem, inclusive, o Renato Gaúcho deu uma entrevista, enfim, como normalmente acontece após o jogo, e ele anunciou publicamente uma multa para o Mike. O Mike, ele teve uma expulsão que o Renato entendeu como boba e que poderia ter comprometido o time. E aí ele fala, olha, estou fazendo questão de anunciar aqui publicamente que eu estou multando em R$20 mil o Mike. E expliquei para ele que ele poderia ter comprometido a classificação do time. Então, assim, é um bom garoto, é um bom profissional, mas... E aí ele anunciou uma multa de R$20 mil para o Mike, mas o Grêmio está classificado e vai fazer a final contra o Juventude, que tinha eliminado o Internacional ontem, anteontem, depois do pênalti cavadinha do Robert Renan. 10:11. Olha aqui, ó. Por falar em Bahia, Por falar em Bora Bahia, minha porra, vamos direto para Lyon. Hã? Quê? Como assim, André? Por falar em Bahia, vamos para Lyon? Porque lá nós temos nossa representante internacional da torcida do Bahia, nossa Clarinha Albuquerque, que está lá com vento na juba e o cabelo está indo para lá e para cá e eu não tenho esse problema. Clarinha Albuquerque, você está pertinho do Parc OL? É isso, ô Clarinha? Perdão pelo meu francês que está meio enferrujado. Boa tarde para você.
Muito boa tarde por aqui, bom dia André, João, todo mundo ligado na live. Não estou ainda perto no estádio, André, eu estou aqui ó, atrás de mim, a estação de trem de Lyon, porque eu não vou mentir para você, é em frente ao hotel que eu estou, e o estádio fica um pouco mais afastado, e de manhã, André, a minha ideia era sair e ir no centro e fazer a live do centro, tentar mostrar um pouco da cidade, só que quando eu acordei estava 3 graus e chuva, então eu fiz, olha... Eu vou mostrar para o André, na verdade, a belíssima estação de trem de Lyon, projetada, inclusive, pelo famoso arquiteto Calatrava. Vai ficar bonito também para a gente falar um pouquinho sobre esse jogo importante de hoje, decisão das quartas de final. E agradeço muito que você estava justamente falando do Bahia, antes da gente entrar aqui comigo em especial. O Bahia já está classificado, então é sempre bom escutar esse tipo de coisa.
O torcedor do Vitória que fica ali, né? Porque se o Bahia ganha... Se o Bahia ganha do Botafogo e o Vitória faz a parte dele, classifica o Vitória. Enfim, aí, mas aí tem rivalidade. E outra coisa, o Bahia tem que pensar nele mesmo. O Bahia tem jogo decisivo no final de semana contra o Vitória, né? O Vitória não classificou antes, agora ele se vire. O Vitória ganhou do Fortaleza lá e tá vivíssimo aí na briga. Mas voltando aqui, ô Clarinha, que bela estação de trem aí em Lyon, hein? Como é o nome do arquiteto?
É o espanhol Calatrava.
Tá aí,
ele tem outras... Não, ele tem outras estações famosas. Se eu não me engano, tem... Eu acho que aquela ponte de Buenos Aires também é dele, não?
Santiago Calatrava.
Isso, ele.
Arquiteto e engenheiro espanhol. Mudou-se para Zurique para estudar engenharia civil. E recebeu a Ordem do Mérito de Portugal. Ele... Olha só, rapaz, tem o... Tem coisas aqui, tem o Auditório de Tenerife, o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro.
Isso, tá vendo?
O Complexo Olímpico de Atenas, na Grécia.
É famoso.
Puente de la Mujer, em Buenos Aires, na Argentina.
É Buenos Aires.
Que espetáculo, parabéns.
Lá, a live também é cultura.
Tá vendo? Cara, e assim, a gente consegue transitar, né? Nas mais variadas culturas, porque a gente agora há pouco estava com o Ricardinho Martins mostrando as perucas do nosso figurino e a gente vai para a arquitetura mundial, cara, eu amo fazer esse programa. Clarinha, você evidentemente não está a passeio em Lyon, você está por aí, aliás, não que não seja um belo passeio, você está aí por conta de Lyon e Benfica, que a gente mostra logo mais para a Champions Feminina, Clarinha.
Isso, exatamente, a gente tem um jogo de volta das quartas de final aqui no estádio do Lyon, a vitória do time francês no primeiro jogo por 2-1. O Lyon, André, é o grande favorito, não só para a partida, para o confronto, mas um dos favoritos para todas as edições de Champions Feminina. É o maior vencedor, são 8 títulos. É o time com mais jogos, com mais vitórias, com mais gols. É um time realmente que é o dono dessa competição, que tem uma experiência gigante, jogadoras no elenco com 8 títulos, com 6 títulos, com 5 títulos. É um elenco absolutamente estrelado, que tem, inclusive, a maior artilheira da competição, a norueguesa Ada Hegerberg, que infelizmente não vai estar no jogo de hoje. Ela também não esteve na partida de ida, se recuperando de uma lesão, mas ainda assim é o Lyon, que tem um elenco muito estrelado, como, por exemplo, a Wendy Renard, zagueira, que volta para essa partida no final de semana. O Lyon, por campeonato francês, com o retorno dela, ela ficou mais de 10 jogos fora, é uma jogadora absolutamente importante para esse Lyon em termos de experiência, de liderança. Tem também muitas atacantes importantes, a Alice Sommer, a Diabritz também, todas fazendo grande temporada. E a gente tem do outro lado um Benfica, que chega pela primeira vez na quartas de final, é a primeira vez que um clube português feminino chega nas quartas de final e sonha com uma semifinal. Fez um bom primeiro tempo diante do Lyon no jogo em Lisboa e segue sonhando por aqui com um time que tem brasileiras, 3 brasileiras, incluindo a Baiana, a Laís Silva, que estará em campo, a gente entende assim, claro, não temos ainda escalações, mas a expectativa é que ela seja titular e que a gente tenha um Benfica sonhando, que tenha um ataque muito positivo, que tenha um jogo normalmente muito protagonista em Portugal, mas que enfrenta uma grande favorita, que é o Lyon. É um belíssimo jogo, viu, André? Porque a gente tem, muitas vezes, o Lyon fazendo partidas em que ela é muito soberana, em que joga muito acima das adversárias. E o Benfica não tem facilitado a vida do Lyon, tem dado jogo. O primeiro confronto foi interessantíssimo. O Lyon, a sensação é que, ainda que soubesse da qualidade do Benfica, não esperava aquele tipo de confronto. Então vamos ver o que pode acontecer por aqui. As favoritas contra um sonho inédito, mas ainda assim, com bastante jogo por aqui, um jogo um pouquinho mais cedo, viu, André? Aqui no horário local, 6h45, a gente abre transmissão aí, então, 1h30, 2h30?
14h30.
Isso. Boa. Perfeito.
É engraçado que de todos os confrontos das quartas de final da Champions Feminina, quem jogou fora ganhou todos, né? Quem jogou a primeira fora. O Barcelona ganhou fora do Bran, 2-1, a gente mostrou aqui. O Lyon ganhou do Benfica, 2-1, a gente mostrou aqui. O Chelsea, como diria o outro, venceu o Ajax 3-0. E o Paris Saint-Germain ganhou do Haken por 2-1. Então todo mundo vai jogar em casa, podendo empatar nessa rodada de volta das quartas de final para garantir vaga às semifinais da Liga dos Campeões Feminina, que, claro, a gente mostra aqui na Casa da Champions, a partir de 14h30. Ô, Clarinha, você disse aí 3 graus?
É, de manhã tava 3 graus, chovendo, então não tava nada amigável. Agora, André, tá um solzinho já gostoso, tá, deixa eu ver aqui, 9 graus. Tá gostoso, viu, André? Só que a gente tá naquele momento do ano em que durante o dia faz muito frio e muito calor, porque a gente tá justamente entre verão e inverno, então às vezes o casaco tá muito, às vezes falta casaco, a gente demora aí um pouquinho para estabilizar a temperatura.
Vocês estão vivendo dias aí na Europa, né, que é tipo assim, é um dia comum em São Paulo. Você acorda com 35 graus e daqui a pouco cai para 16 e da chuva vai pro vento e pro sol. Clarinha, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero vê-la mais vezes aqui na nossa live, porque vamos para a reta final aí da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, com o Bahia brigando. E eu mantive 100% de aproveitamento, viu, Clarinha? Tive lá no Bavi, desde que a nova Fonte Nova foi... que agora é Casa dos Esportes Arena Fonte Nova, não é mais Itaipava Arena Fonte Nova. Todos os jogos que eu fui do Bahia lá, o Bahia ganhou. Não perdeu um ponto. E foram vários, viu, Clarinha? Clarinha não gostou da minha informação e resolveu abandonar. Ah, tá ali. Agora voltou.
Deu uma oscilada aqui. Voltei?
Não, voltou. Você está aqui. Acho que agora você está com muito... É só para a gente se despedir, Clarinha, e dizer para você que eu mantenho 100% de aproveitamento.
Espetáculo, então. Eu não tenho 100% de aproveitamento, porque eu já vi empate, mas nunca vi perder. E, ó, só para falar dessa reta final, eu acho interessante a gente lembrar, porque você falou um pouquinho dos visitantes vencendo fora de casa. A gente tem uma possibilidade muito grande de uma semifinal francesa entre o Lyon, aqui, caso passe, e o PSG, que joga amanhã, caso passe. Então, uma semifinal com o clássico francês bem interessante para a gente seguir acompanhando nessa Champions feminina. Beijo, André. Beijo, João. Tchau, tchau.
Beijo, obrigado, Clarinha, muito obrigado. Como vocês percebem, a internet não falha só aqui. Às vezes também a internet dá uns probleminhas lá na Europa. Cara, o chat, velho, assim, tem dia que é duro acompanhar, tá? Tem dia que é difícil acompanhar o chat, mas tem alguns que são maravilhosos, cara. O Valmir tá falando, morreu agorinha. Que foi chamar a Clara travou, agora. Agorinha. Ai, meu Deus do céu. 10h20! Você vai mostrar pra gente os grupos da Eurocopa aí definidos, ô João? Eu só queria falar duas coisas aqui antes. Ontem a gente falou bastante do Gabigol. E hoje eu li uma coluna, ou ontem. Eu acho que foi do Mauro César. E, cara, e ele falou um negócio que eu ainda não tinha comentado aqui. E que ele tem absoluta razão, tá? Onde é que estava o diretor de futebol do Flamengo quando aconteceu o problema do doping? O Gabigol resolveu sozinho fazer aquela pataquada toda e... Eu sei que o médico estava junto, que tanto que foi o médico que falou que tinha que esperar 2 horas para poder fazer o exame. Mas onde é que estava, né, o diretor do Flamengo para enquadrar o Gabigol e falar: ô, velho, você é atleta do clube, cara. Você... é sua obrigação. Tanto é obrigação dele que o Flamengo pode romper o contrato com ele agora por conta desse positivo... Desse positivo não, perdão. Dessa punição por conta da tentativa de fraude no antidoping. O exame que veio negativo. Então, assim... onde é que tava, né? A diretoria do Flamengo. O Gabigol fazia o que ele queria naquela época? Agora acho que não mais, né? Agora acho que já, o Gabigol já andou meio que perdendo uma moral que tinha lá. Mas... onde é que tava, né? E ontem, João, a gente cometeu aqui... aquele negócio, né, cara? Tinha seleção brasileira, a gente ficou falando um monte da entrevista do Vini e tal. Ontem a gente acabou não registrando o centenário do Furacão, do Atlético Paranaense, cara. Que festa fez a torcida do Furacão. Furacão que é um clube que há algum tempo figura disputando títulos grandes, competições grandes, e é um título, sabe, é um time que briga lá em cima sempre, com uma baita estrutura, estádio de Copa do Mundo, CT internacional, sabe, um clube que cresceu muito nos últimos anos. Então, perdão aos torcedores do Furacão, do CAP, e parabéns atrasado pelos 100 anos de Clube Atlético Paranaense. Baita festa, hein, Joãozinho?
Baita festa. Festa merecida, né, André? Quando você falou, um clube que, nesse século, né, vamos colocar assim, já que o título brasileiro foi 2001, se não me engano, né, então já conta como século 21, cresceu demais no cenário nacional, enfim, bicampeão da Sul-Americana, Copa do Brasil, aí, 2 finais de Libertadores nesse século. Então, parabéns aí ao Clube Atlético Paranaense pelos 100 anos e um dia agora de existência, que realmente não registramos ontem.
E aí você ficou de mostrar pra gente os grupos da Eurocopa, porque classificaram agora, aqueles que vão na repescagem, né?
Exatamente. Ontem tivemos os últimos 3 classificados para a Euro 2024. A Ucrânia venceu a Islândia por 2-1 de virada. A Polônia venceu o País de Gales nos pênaltis. E vaga inédita para a Geórgia, que também nos pênaltis venceu a Grécia. A Geórgia ficou mais da metade do jogo com um expulso. Jogador expulso e mesmo assim classificou, empatou 0-0 com a Grécia e se classificou nos pênaltis de forma inédita, caiu aí no grupo F, que é de Portugal também. Destaque aqui para o grupo B, né, André? Assim, eu acho que é o mais chamativo, com Espanha, Croácia, Itália e Albânia do Silvinho. Vamos ver.
Evita. O Silvinho vai fazer história nesse grupo aí, tá? O Silvinho vai classificar a seleção da Albânia. Vou torcer para a seleção da Albânia classificar aí no grupo B, que realmente é um grupo bem interessante, hein? Tem 2 camisas com, né, de muita história, Espanha e Itália. Tem a Croácia que, né, que vem de grandes Copas do Mundo aí. Temos grupos bem interessantes. A Euro, que vai ser a partir de 14 de junho. Ela começa isso. duas semanas depois.
E a
depois.
Final é no mesmo dia da final da Copa América.
Ah, é?
As duas são no mesmo dia. A da Euro pra gente aqui, né? De tarde e a da Copa América de noite.
Você recebeu um chamego aí, viu?
Recebi, Joãozinho, de João Tebet. Foi gostoso aqui.
Olha lá, ó.
Gigante. Fala.
Recebeu um chamego em rede nacional. Rede mundial, né?
Você tá citando meu OnlyFans todo dia aí, o pessoal fica assim, André.
Ai, cara, eu citei o Mauro César aqui. Eu posso te chamar de Joãozinho, né? Sem problema.
Por favor.
Algo mais aí, Joãozinho? Podemos encerrar 10h25 já, velho?
Ah, acho que passamos a régua aí, André. Tudo certo. Agora é só amanhã.
É o seguinte, galera do YouTube, deixa o like aí, vai, velho. Hoje foi um programa daqueles, hein? com vários bastidores e coisas inusitadas, deixa o like aí que tem caixa pra like aí. E daqui a pouquinho, 10h30, vocês viram, promete o de placa, hein? Vocês viram pelo humor do Bruno Formiga que o programa promete daqui a pouquinho. Vitor Lopes, Bruno Formiga, Giovana Kiel, Ricardinho Martins, com o de placa aí às 14h30 na TNT. Na TNT tem Champions Feminina, tem Lyon e Benfica. A Clarinha Albuquerque tá lá em Lyon e vai trazer todas as informações direto da França. Amanhã, 9h, estaremos de volta com a live do André Henne. Joãozinho, bom dia aí pra você, boa quarta-feira. Amanhã tamo de volta, hein, Joãozinho?
Tamo de volta, André. Boa quarta aí pra todo mundo. Até amanhã.
Valeu, gente. Valeu. Os caras estão perguntando aqui, o Paulo tá perguntando se sexta-feira tem programa. Por que não teria? Ah, porque sexta-feira é feriado, né?
Exato. Mas tá na minha escala.
Essa palavra não existe no nosso dicionário, feriado. E não só vamos ter programa, como vamos ter um programa com poucas horas de sono. Porque eu faço a semifinal do Paulistão, Palmeiras e Novo Horizontino. E se não me engano, o último lance vai até 1h30, meia-noite e meia. Até chegar em casa e tal, por mais que seja perto, tem que sair devagarzinho e tal, até dormir. Não só tem programa na sexta-feira, como tem uma maratona pra poder fazer o programa, tá? A minha parte eu faço. A nossa a gente faz, Joãozinho. 10h27, valeu, gente. Boa quarta-feira. Até amanhã, hein? Deixa o like.